Alô, pessoal da Euterp Despedaçada. Estou aqui dessa vez sozinho porque estamos inaugurando uma nova sessão que não é de debate, no caso é contando alguma história em forma de narrativa e mais de informação, né? Para vocês poderem conhecer uma nova obra e verem como é, e para ficar mais dinâmico também, porque é um pouco difícil o grupo todo se encontrar para gravar sempre. Então fica mais fácil fazer um podcast dessa forma solo, né? Então, em primeiro lugar, assim, tem que agradecer toda a equipe, Felipe pelos desenhos e o Thiago aí pela edição. Essa edição que vocês estão escutando foi feita por ele. Tem que agradecer também aqui ao Bruno Frick, do PodTrash, que foi muito atencioso comigo em algumas pesquisas e me passou algumas informações bem legais também acerca dessa peça que eu vou falar hoje. Tem que agradecer a Andressa Bicho, tá sempre compartilhando aí a gente. E a galera lá do Metafosfato também, que falou da gente lá, anunciou a gente também. Bem, eu vou falar aqui hoje sobre a obra chamada O Anel dos Nibelungos. Algumas pessoas podem conhecer, outras não. Principalmente os fãs de Tolkien com O Senhor dos Anéis e agora o recente Hobbit devem conhecer essa obra como uma referência do próprio Tolkien, né? De ter criado O Senhor dos Anéis com base nessa lenda, que é uma antiga lenda envolvendo deuses nórdicos e outras criaturas. É bem legal. Na verdade, O Anel dos Nibelungos, ele é uma tetralogia, ou seja, são quatro partes. E a tetralogia, ela tem origem lá na Grécia, dos concursos da Grécia que eram em honra ao deus Dionísio. Eram sempre quatro peças, uma trilogia dramática e uma satírica. O compositor dessa obra é Richard Wagner. É claro que ele merece um cast à parte. Ele é um compositor bastante peculiar, porque ele marcou muito a sua época, principalmente pelo uso do leitmotiv, que é a repetição de motivo, onde ele atrela uma melodia a um determinado tipo de personagem. Então, toda vez que volta aquela melodia, a pessoa que está ouvindo, ela tem essa sensação de reconhecer novamente aquele tema, e ele usa bastante isso. É claro que Richard Wagner também é um compositor bem polêmico, ele conhecido também por seu antissemitismo, né? E dizem alguns, as más línguas dizem que ele foi o precursor do nazismo, que não é uma verdade. Mas Hitler tinha bastante admiração por ele, até porque ele resgatou muito da lenda, da antiga lenda nórdica, que da onde tem o parentesco de toda essa região norte, que eu vou falar daqui a pouco. Essa mitologia, ela é da Noruega, Suécia, Dinamarca e até da Islândia. Ela também se estendeu para a Alemanha, por isso que eles utilizam. E ela acaba expandindo por causa dos avanços vikings mesmo, e para os povos de língua inglesa. Por exemplo, usamos algumas coisas ligadas à lenda nórdica, por exemplo, Tuesday, né? Ela é dia de Thor, e Friday é dia de Freya, em inglês. Então, as fontes que nós temos dessa obra, inicialmente, eles teriam vindo da Islândia, no século X, com Snorri Sturluson, que codificou tudo em prosa. É claro que se passou por muitas escritas, não tivemos realmente contato com o original. E Wagner pega essa ideia e faz pela primeira vez uma obra artística com base nesses escritos, para poder fazer o Anel dos Nibelungos. Nós sabemos que Tolkien se inspirou, né, nessas lendas, e vocês podem reparar no decorrer da narrativa, da tetralogia, que muita coisa é parecida, realmente parecida, mas não podemos chegar a dizer que é um plágio. Na verdade, foi uma inspiração que ele teve, modificou algumas ideias, outras ele usou exatamente como eram, como a gente vai ver daqui a pouco. Não só ele, mas teve também outro escritor, que foi um argentino, José Luiz Borges. Ele fez Kenningar, Kenningar eram como um tipo de clichês, por exemplo, que usavam na Islândia. Por exemplo, a gente tem repouso da lança, que quer dizer paz. É país dos anéis de ouro, ou seja, a mão. Então, ele escreveu um livro com base também nessas lendas. Temos que dividir a ideia do mundo aqui, no mundo, desse mundo mitológico, só para vocês entenderem. Ele é composto pelos deuses, claro, o Odin, Thor e todos esses, essa mitologia que vocês ou devem conhecer da própria lenda ou até de outros lugares, né? Como os Vingadores, onde você tem Thor e Loki, o Odin, que é um personagem muito conhecido também, né? Principalmente por jogadores de RPG. Mas de qualquer forma, a gente tem só entender que o mundo, essa mitologia é dividida em três lugares. Nós temos o Asgard, que é o mundo dos deuses, ou seja, como se fosse o céu. E eles vivem nesse mundo mais alto. Nós temos Midgard, que é traduzido como Terra-média. Opa, peraí, alguma semelhança com o Senhor dos Anéis, com Terra-média? Bem, pode ser, porque parece, né? E nós temos o mundo subterrâneo, que é Nibelheim, que é onde vivem os Nibelungos. Os Nibelungos são anões que escavam ouro, assim como o próprio Tolkien usa, né, na sua mitologia também. Nós também temos outros mundos, como o Niflheim, que é o reino dos mortos, onde repousa a deusa Hel, com H-E-L, que mais tarde foi acrescentado mais um L para representar o nome em inglês de inferno. É claro que tem toda uma união de ideias de inferno inferior e uma mistura com Hades e tal, para poder se criar o inferno cristão. Mas o nome em inglês de Hel, com dois L's, H-E-L-L, vem dessa deusa, Hel. E ela representa a velhice, a fome e a doença. Ela é irmã da serpente Nidhogg e do lobo Fenrir. Todos os três são filhos de Loki, algumas vezes representado como o deus do fogo, de cabelos vermelhos, ou seja, como for a representação dele. Tem uma história bem longa que eu não vou me adentrar sobre toda a mitologia dos nórdicos, senão vai ficar muito extenso e eu não vou começar a narrar o Anel dos Nibelungos, certo? Eu quero ver estrela sala. Entramos aqui na terceira parte, que eu vou falar as minhas fontes e vou começar aqui primeiramente pela ópera, regida aqui por James Levine, uma regência que foi feita em 1990. É claro que muitas pessoas discutem qual que é a melhor representação, a melhor encenação, a melhor gravação, se é dele ou do Caravan. Eu não vou entrar nesses detalhes. Tem muito site por aí de música erudita que se atém a cair nesses pormenores, a discutir esses pormenores. Minha intenção aqui não é essa, é apresentar a obra, mostrar como é ela e tornar ela uma coisa interessante. Eu não vou discutir aqui qual é a melhor gravação. Se você se interessar, ouvir a ópera e for uma pessoa mais envolvida com esse tipo de música, você pode pesquisar desde vários intérpretes, que são os maestros, até as variantes com orquestras, tá? Temos aqui o filme do Anel dos Nibelungos, que foi feito por Uli Edel em 2004. O filme ele começa a contar a partir de Siegfried, ele não vai falar essa parte que eu vou falar aqui hoje. Um detalhe aqui, o diretor Uli Edel é o mesmo que fez o filme 13 anos, drogada e prostituta, né? Então vocês podem ver que ele é um diretor bem competente. E o filme é bom, é bem feito, claro que dá a entender que, como o filme do Senhor dos Anéis saiu em 2001, dá a entender que ele fez o Anel dos Nibelungos para poder pegar uma carona aí. Uma carona nessas vendas. Mas é claro, a gente sabe que o Anel dos Nibelungos ele serviu de inspiração para Tolkien, com certeza. Mas nessa questão de filmes, o filme veio depois. Não foi o primeiro filme do Anel dos Nibelungos. Nós temos um filme bem mais antigo, que foi feito por Fritz Lang em 1924. é um considerado um cult, porque é um filme mudo. E é bem interessante poder assistir ele, bem longo. Bem, e tem algumas outras coisas que eu achei que achei bem interessante, como o próprio um quadrinho produzir um HQ. E tem um trailer que eu vou deixar aí no link que mostra em animação como seria o quadrinho mesmo. É bem interessante. O autor é o Alex Alice, é francês. E do estúdio Pendragon Image Force, de 2012. Vale a pena dar uma conferida, é muito bem feito e quem sabe não sai uma animação mais longa. Eu também encontrei há alguns dias uma animação que é muito bonita mesmo. Se você é daquele tipo cara que é criado com o ovo maltino e vai olhar o negócio, mas a animação é muito mal feita, então pode parar de escutar, porque o negócio é bonito, é bem legalzinho e olha só, é o Anel dos Nibelungos, claro, mas o título dessa animação de meia hora é chamado O Anel. É de Alan Platt, de 2000, na Inglaterra. Vale a pena dar uma olhada aí, tá no link aí também. E é muito bonito, assim, muito bem feito, muito artístico, sabe? Eu quero ver a sala. Primeira parte, o ouro do Reno. Alberic, o anão, ele espreita três ninfas no rio Reno. São as defensoras desse lugar. São elas, aquela de cabelos loiros, de pele branca e macia, a ninfa Flóhrhild. A outra morena, ele observa, de cabelos negros, a ninfa Helgund. E por fim, a de cabelos vermelhos, a Hogling. Após várias tentativas, ele se aproxima finalmente das três ninfas. As três ninfas não dão muita bola a ele. E procuram zombar bastante do anão, porque ele é um nibelungo, um ser escuro e feio, cheio de rugas. Ele se aproxima e pula na água e tenta alcançar as ninfas a fim de ter o amor delas. Ele procura a todo momento se aproximar e tentar ter uma relação com essas ninfas. E claro, elas ficam zombando da sua aparência, ficam rindo dele. Deixam ele quase chegar perto e depois saltam. Ele é pouco ágil na água e afinal de contas ele é um anão com braços curtos. E nessa hora, ele caído dentro da água, ele consegue ver com o raiar do sol um brilho intenso no fundo. Algo que parece uma coisa familiar de suas terras. É ouro, ouro no fundo do rio. Ele mergulha a cabeça, ele dá uma olhada, ele vê ouro no fundo do rio. E ele pergunta às ninfas, que ouro é esse? Que ouro é esse? E elas fazem pouco caso, porque é um ouro que é protegido pelo rio Reno. O anão olha aquilo e pensa, que tolas, todo esse ouro aqui embaixo não faz nada. Enquanto nós, anões, passamos noite e dia a cavar em nossa caverna das escuras para arrancarmos da rocha algumas lascas, alguns fios de ouro. Essas desmioladas têm aqui alcance de suas mãos esta verdadeira mina? Como assim? Ora, isso não é justo. O anão fica inconformado com aquela situação, todo aquele ouro, e então, sem querer, uma das ninfas, Helgand, acaba falando que aquele ouro, ele pode ser pego se alguém pegar esse ouro e fizer um anel, forjar um anel com aquele ouro. As outras ninfas ficam descontroladas com aquilo, porque ela acabou de revelar o segredo, mas ela, pacientemente, ela tem a certeza de que tem tudo sob o controle, porque ela diz que isso seria impossível, pois somente aquele que renegasse o amor poderia ter acesso ao ouro. O anão arregala os olhos diante daquilo e aí ele fala:
ora, a coisa é tão simples assim? Pois sim ou não, que assim seja, a partir desse momento, renuncio para sempre o amor e o amaldiçoo eternamente.
Oh,
Segundo quadro, O Preço do Valhalla. Estava Odin a esperar pela chegada dos dois gigantes. Afinal de contas, aqueles dois gigantes, chamados Fafner e Fasolt, eles haviam construído Valhalla, mas, na época, Loki havia sugerido um tipo de prêmio muito peculiar. Ele sugeriu que dessem Freya, a deusa do amor e da juventude, em pagamento. Achavam que nunca os gigantes voltariam para buscar sua recompensa. Mas estavam enganados. Os dois gigantes estavam lá para reaver o que haviam prometido a eles. Eis que surgem os dois gigantes, Fafner e Fasolt. São dois irmãos. E eles querem Freya como pagamento justo de seu trabalho. Freya, a deusa do amor, ela também produzia as maçãs da juventude. Essas maçãs eram uma fonte em que os deuses mantinham sua juventude. Se Freya fosse embora, eles morreriam como todos os mortais de Midgard. Nesse momento, junto estão os deuses Fro e Donner, os deuses da tempestade. Eles discutem e Odin tenta negociar, mas de forma alguma ele consegue convencer os dois gigantes. É impossível.
Eu quero ver este Valhalla.
Então os dois gigantes vieram buscar o que era seu, o que era prometido, o que estava gravado na lança Gungnir. essa lança pertencia a Odin e lá ele escrevia todos os seus tratos. Então na lança estava escrito assim: pela construção do Valhalla, palácio magnífico e novo lar de Odin, divindade suprema, os gigantes Fafnir e Fasolt, últimos remanescentes da raça magnífica dos gigantes, passam a ter o direito de levar consigo Freya, deusa do amor, da juventude e da beleza. Diante dessa afirmativa, Odin manda chamar Loki. Afinal de contas, aquele tratante deveria resolver esse problema agora. Aquele tratante que sugeriu que Freya fosse o pagamento, então ele deveria sim agora arrumar uma solução. Loki então vaga pelo mundo em busca de algo que fosse mais valioso que Freya. E ele consegue ver que um anão chamado Alberic havia conseguido todo o ouro do reino. Então ele vem...
Bem, ouvi dizer que é um certo Alberic, um Nibelungo, que diz ter encontrado algo infinitamente mais valioso que o amor.
Os gigantes perguntam...
Mais valioso? Mais valioso?
Responde então Loki.
As ninfas do reino disseram que o anão esteve lá e lhes passou uma conversa.
Ao final de tudo, ele acabou por se apossar do ouro do reino. E com isso, os gigantes se interessam muito por esse ouro. Aceitam o ouro ao invés de levar a deusa Freya. Mas claro, não podiam sair dali de mãos abanando. Eles tinham que levar algo como garantia. E claro, levam a deusa Freya com eles.
Schwert fährt, dann hat es nichts, als nur wir sein. Schaffst du nicht fertig, wie ich mich dreh, so schlug das Heilige schon mein.
Hey, hey, oh, oh, lass mich nur los, fertig ist, so wie du befreist, mit Fleiß und Schweiß, ist es gefügt, nimm dir die Regel vom Ohr.
Was sagst du dann und zeigst es nicht?
Ich arme sagte, dass noch was fehlt.
Was wäre noch nicht fertig?
Wir.
Terceiro quadro, Alberic acaba se tornando supremo, senhor dos Nibelungos. Com sua força mágica agora, ele tinha todo o ouro do reino. Ele obriga o seu irmão Mime a forjar um anel. Ele também obriga que faça um elmo, o elmo de Tarn. E de alguma forma ele consegue aplicar nesse elmo uma magia especial que quem usasse esse elmo poderia ficar invisível. Mas não só isso, além de invisibilidade, a pessoa que usasse esse elmo poderia se transformar em qualquer tipo de criatura. É dessa forma que Alberic acaba se tornando supremo senhor dos Nibelungos. Então chegam ao mundo dos Nibelungos Odin e Loki à procura do rei Alberic. Eles passam por portões todos feitos de ouro, com desenhos de histórias bélicas dos Nibelungos. À procura, continuam a vagar até encontrar o salão do palácio. Lá, eles adentram à procura do seu rei, mas só encontram um outro anão acorrentado. Esse anão é Mime, o irmão de Alberic, e ele acaba contando como ele havia ascendido ali no trono e como ele espalhava o terror e obrigava os anões a cavarem noite e dia por mais e mais ouro e como ele havia escravizado todos os Nibelungos. Bem, Odin e Loki não estavam interessados em salvar os Nibelungos, eles queriam apenas o ouro. Alberic chega portando um anel. O que muitos não sabiam é que o anel causava alucinações ao seu usuário. Criava nele uma dependência, devido à renúncia do amor, fazia com que desprezasse a vida e todo tipo de afeto. Diante disso, ele se apresentou aos dois deuses. Afinal, Alberic era o único senhor soberano dos Nibelungos. Loki, astucioso como sempre, ele sabia como levar as coisas na conversa. Loki não era um deus mau. Loki era um deus peralta. Ele poderia muito bem manipular a situação. Ele, com certo desdém, se desfaz de Alberic e dos seus supostos poderes. Então pede que Alberic mostre realmente sua força. Então Alberic faz a sua demonstração. Ao colocar o elmo, ele pronuncia:
serpente gigante, sinuosa enrodilhada.
E aí, aos poucos, aquele anão se transforma realmente numa grande serpente, enorme e opressora. Odin fica muito impressionado, mas Loki faz de conta que não está nem aí. Odin percebe a armação e começa a fazer parte do jogo também. Fazem que não ligam muito para esse poder. Loki questiona sobre isso.
Bem, se você é tão poderoso, eu quero ver você se transformar em algo pequeno, muito pequeno.
Alberic, tomado de fúria, ele mostra os seus poderes se transformando realmente em algo pequeno.
Sapo nojento, cinza deformado.
E aos poucos, Alberic diminui de tamanho até se transformar num sapo. E é nesse momento que, astutamente, Odin avança e arranca do sapo o elmo e o anel. É claro que Alberic se transforma novamente em um anão, mas agora um anão indefeso, sem o anel, sem o elmo, sem poderes. Odin o segura e o aprisiona, levando para Asgard. E assim Odin acaba, sem querer, libertando os Nibelungos e aprisionando o grande opressor Alberic. quarto quadro. Então eles estão lá em cima agora. Diante deles, Alberic aprisionado, à espera dos dois gigantes e de Freya. Os dois gigantes chegam para reaver o ouro. Vêem aquela quantidade, mas não ficam satisfeitos. Eles acham que devem fazer uma medida. Fincam suas duas grandes clavas no chão e Freya deve ficar em pé entre elas. O ouro vai ser empilhado até que ele cubra a altura de Freya. Então o acordo estará certo. Começam a empilhar todo o ouro do reino e chegam a um nível onde fica abaixo da cabeça de Freya. Eles olham para um lado, olham para o outro e veem o elmo. Falam:
queremos esse elmo como pagamento para poder cobrir a pilha.
O elmo é entregue e ele é colocado em cima da pilha, cobrindo totalmente Freya. Parece que o acordo já estava feito. Mas, observando bem, havia uma fresta no meio do ouro. Uma fresta bastante pequena para caber um anel. Eles olham e veem na mão de Odin um anel. E pedem um anel. Odin, desesperado, diz: não, tudo menos o anel. Já dominado pelos poderes do anel, ele não queria se desprender dele. Então os gigantes falam que:
já que você não vai cumprir a parte do acordo, levaremos Freya conosco.
Os deuses ficam desesperados com isso. Afinal de contas, não queriam morrer velhos como os mortais de Midgard. Insistem para que Odin entregue logo o anel, mas ele se nega a todo instante. Eis que surge Erda, a deusa da terra, e ela avisa também a Odin para que largasse aquele anel.
Odin, entregue este anel amaldiçoado. Ele é maldito e a desgraça acompanha onde quer que ele vá, trazendo ruína para todo aquele que o possui.
Então Odin retruca: chama isto de ruína? Apontando para o ouro do reno, Erda ainda o alerta.
Lembre-se de Alberic e entenderá então o que eu quero dizer com ruína.
Então, Ela se vai, deixando Odin pensativo sobre o que deveria realmente fazer. Odin, diante de muita força, ele segura o seu dedo, retirando o anel, como se fizesse o maior esforço da sua vida. Ele tira o anel e, tremendo um pouco, entrega ao gigante. Fafnir pega o anel e manda que seu irmão, Fasold, pegue o ouro. Os dois gigantes se põem a discutir. Afinal, o anel já fazia os seus efeitos sobre os dois gigantes irmãos. Os dois queriam o anel. E é quando eles começam a travar uma batalha colossal, pondo irmão contra irmão. A clava de Fafnir bate contra a cabeça de Fasold, explodindo sua cabeça contra as rochas. Sem nenhum remorso, o gigante mata seu irmão, pega o ouro, o anel e o elmo, e o leva consigo.
Eu terminei esta sala.
Odin pode observar finalmente o que Herda disse sobre a ruína. A ruína vem a todos que usarem o anel, que estiverem com o anel. Ninguém escapará dela. Valhalla está pago. Heimdall pode finalmente criar o arco-íris, a ponte que os levará até o Valhalla, a morada dos deuses, até o dia do fim das suas vidas, que será no Ragnarok. Odin fala então para irem finalmente para sua morada. Tudo finaliza-se com o canto das três ninfas. No Reno, elas choram pela perda do seu ouro e choram pelo fim próximo que os deuses têm. Bem, pessoal, essa é a obra, a primeira parte da obra da tetralogia. É claro que elas se diferem muito uma da outra. A ópera se difere do livro e de outras fontes. Bem, em falar em fontes também, o que eu utilizei aqui em algumas leituras é um livro sobre mitologia nórdica de Fanchini e Carmes Sagenfredo. Eu também utilizei o Guia de Ópera, de 60 óperas célebres. Também consultei muito pouco o Guia Ilustrado de Música Clássica. Esses três livros eles me deram bom apoio para essa pesquisa. Eu espero que vocês tenham curtido aí, gostado. E, por favor, me dê um feedback pra gente, né? Pra poder saber se a ideia foi legal, se vocês gostaram e se vale a pena continuar, né? Espero que sim e poder dar continuidade isso aí. Então eu fico esperando aí um feedback da galera sobre essa nova série. Então vejo vocês por aí. Até mais.